Bezat Hashem, a gente está no Davar, vamos mudar ele para a terceira linha. Fala Agmará, Gufa Amar Vaval, vimos ontem as palavras de Vaval, que dizia, Shnaim Shedanu, Dinei Mamonot, quando um tribunal formado por dois juízes somente fixa um veredito com relação às questões monetárias, ele vira Kol Enrem Din, diz Vaval, que todos os sábios concordam que esse veredito não tem validade, uma vez que o número de juízes eram somente dois. Eitevei, Rev Ava, Rev Aval, pergunta ao Rev Ava, ao ensinamento de Rev Aval, olha só o que diz a seguinte braita, Dan et hadin vezikai et hachayav echev et hazakai, a pessoa que fez o julgamento e falou que a pessoa que era isenta tá, tem a obrigação de pagar, ou a pessoa que era para ser obrigada, ele se confundiu e falou que ela é isenta, ou que ele falou que a coisa impura era pura e da coisa pura ele falou que era impura, ou seja, ele se confundiu. O veredito que ele deu tem validade, ele é válido. O Meshalem evitou, porém ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar, para indenizar a pessoa que ele prejudicou. Ele falou para uma pessoa pagar para outra. Então, já que segundo a lei, na verdade, a pessoa não tinha que pagar, então, já que ele fixou, a pessoa vai ter que pagar, mas ele vai ter que indenizar a pessoa do bolso dele. A linguagem da Gemara é, da Braita é Dan et Hadin, no singular, a pessoa que fez o julgamento. Vemos que até mesmo uma pessoa pode fazer o julgamento. Como é que disse o Rebabau que duas pessoas também não são válidas, somente um bedim de três? Responde a Gemara, mas que não dequibrou a raio. A lei diz realmente que o tribunal monetário deve ser formado por três juízes e não menos, mas esta braita se trata num caso específico que as duas pessoas que vêm fazer o julgamento, eles recebem sobre si e dizem que mesmo que se trata de um só sábio, eles recebem sobre si que eles vão respeitar o veredito dele. Já que eles receberam sobre si, mesmo que um só sábio, isso é válido. Pergunta Gemara, Yahi, Amai, Meshalem e Beitou. Se eles receberam sobre si o veredito dele, então por que, se ele erra, então ele tem que pagar? Afinal de contas, eles receberam que eles vão respeitar o que ele for dizer. Responde a Gemara, De Amru Lei, Daen, Tlaan, Din Torah. Se trata que eles vieram e falaram o seguinte, olha, julgue-nos segundo as leis da Torá, e nós vamos respeitar tudo que você vai falar. Já, então, que ele se confundiu e falou um certo veredito enquanto, segundo a lei da Torá, a lei era diferente, então ele vai ter que indenizar a pessoa que ele prejudicou. Amar lei Rav Safra, Rav Ava, falou Rav Safra, Rav Ava, detabe mai. Então a Braita falou que se ele errou, o veredito que ele deu é válido, a pessoa vai ter que cumprir o veredito e depois ele vai indenizar a pessoa que ele causou o prejuízo. Qual foi o erro exatamente? Se ele errou numa lei que é escrita explicitamente numa Mishnah, se um juiz fixa uma lei e ele erra, e ele está indo contra uma lei que é escrita explicitamente na Mishnah, o veredito não tem nenhuma validade. Então, se ele falou que uma pessoa tem que pagar, enquanto a lei da Mishnah diz que a pessoa não tem que pagar, o dinheiro volta para a pessoa que pagou. Sendo assim, por que a Braita diz que o veredito é válido, mas ele vai ter que indenizar? Se a gente vê que ele errou com uma lei que está escrita na Mishnah, então o veredito volta. Ela responde, então, Ava, Detab Shikuradat. Ele não errou numa lei que está escrita explicitamente na Mishnah, e sim, ele tomou uma decisão errada na hora de fixar o veredito. Eridame, qual foi a decisão? Amarafapa, explica Rafapa, que gon treitanai vetramurai de pligadade. Por exemplo, você tem uma lei que ela está posta em discussão de dois tanaim, duas opiniões trazidas na Mishnah, e dois amoraim, que são duas opiniões que são trazidas na Gemara. Veroit marichet adelokemar vedelokemar. E a lei não é fixada na Mishnah como uma das duas ideias. As duas opiniões são trazidas na Mishnah e na Gemara, mas a Mishnah e a Gemara não fixa a ideia como nenhum dos dois. Vesugien de alma aliba de Harbinayu. E o costume de todos os sábios é fixar a lei como uma das duas opiniões. Veazaliu Veamatkeida. E veio um juiz e fixou a lei como a outra opinião. Então ele errou. Porque já que o costume de todos os juízes é fixar a lei como uma das opiniões, então, já que ele errou, o veredito é válido, o pessoal vai ter que pagar para o outro, e o juiz vai pagar do bolso o prejuízo que ele causou para esse. Então, vimos no fim da anterior, segundo Shmuel, a discussão entre Rashbag e Rahamim com relação aos julgamentos monetários. Será que o julgamento monetário deve ser feito justamente com três juízes e não meio? E não menos. E a opinião do Rahamim é que mesmo um tribunal de dois, ele também tem força de fixar um veredito monetário. Leima Ketanai fala a Gemara que, a princípio, essa discussão entre o Rebaval e o Shmuel é uma discussão já trazida na Mishnah. Fala a Braita Bitsua Beshlosha. Existe o que é chamado de Psak Din e o que é chamado de Pshara. Psak Din é quando cada um fala aos seus argumentos e o juiz, ele decide qual que é a lei da Torá neste caso. Será que a pessoa precisa pagar, não precisa pagar, etc. Porém, existe o que é chamado de pshará. O juiz vai propor fazer um acordo entre os dois. A gente vai ver exatamente para frente se é uma coisa positiva ou uma coisa negativa, mas de qualquer maneira existe o que é chamado de pshará. Vai vir o juiz e vai falar, olha, nesse caso você está cobrando tal valor, vamos propor pagar metade, ou pagar um terço, ou pagar um quarto, e assim por diante. Existem vários tipos de acordos, de psharot, que podem ser feitos entre os dois lados. Isso é chamado de pshará. Isso não é uma lei escrita na Torá que deve ser feita a pshará. Se ele vai ir até o fim, então a lei vai dizer que uma pessoa tem que pagar 100% do que ele está devendo, ou que não, etc. Mas aqui na pshará, a gente fala que cada um vai abrir mão de um pouco e vamos chegar a um acordo. Então, fala a Braita, Bitsua Beshlosha de Reb Meir. A opinião de Reb Meir, que o Bitsua, essa pshará, esse acordo, deve ser feito também em um tribunal de três juízes. Já os chaves discutem e não. Uma só pessoa também pode fazer pshará. Até aqui, as duas opiniões trazidas na Braita. Savrua, a Gemara entende, numa primeira instância, que as duas opiniões concordam que o número de juízes na pshará deve ser o mesmo número de juízes que forma o tribunal quando é dado um veredito segundo a lei da Torá. A princípio eles discutem na discussão que vimos. A primeira opinião diz que a lei monetária, o din, o julgamento monetário deve ser feito com três juízes, logo a pshará também deve ser feita com três juízes, e a segunda opinião sustenta que o julgamento monetário é feito com dois juízes. Fala com Maraló. Não. Dekule arma din beshlosha. Todos concordam que a lei é que um tribunal que vai fixar uma lei monetária precisa ser formado por três juízes. Veachameaka mifrig. A discussão aqui é outra. Demarsavar makshina pshara ledin. Demarsavar lo makshina pshara ledin. A discussão é, será que a gente iguala as leis? Ou seja, será que a lei da pshara, ela é semelhante à lei do din? Será? A primeira opinião diz que, assim como no Din, quando vai fixar a lei, precisamos de três juízes, assim também quando a gente faz a pshará, precisa de três juízes. A segunda opinião diz que não, que o Din é feito com três juízes, mas a pshará pode ser feita com um juiz só. Fala Gemara entre parênteses, Leima, Atlata, Tanai, Bepshará. A princípio temos três opiniões. Quantos juízes precisam para fazer uma pshará? Demara Savar Beshloshá. Vimos aqui a opinião que diz que precisamos de três juízes. Mar Savar Beshnai. Vimos na Braita, no fim do daf anterior, que precisamos de dois juízes para fazer uma pshará. Mar Savar Beachid. Temos aqui uma terceira opinião que diz que um só juiz já pode fazer a pshará. Então temos três opiniões com relação a essa questão. Amar Avraha Breideravika. Fala Avraha Nam Javika Veiteima. E há uma versão que diz que quem falou a resposta foi Raveimar Bar Shamia. Mande amar trei afilu hadnami. Não, temos só duas opiniões. Uma opinião que diz que precisamos de três juízes. E a segunda opinião que diz que precisamos de dois juízes. Essa opinião que fala que precisamos de dois juízes concorda que pode ser feito também com um juiz. E mesmo que a pshará pode ser feita com um juiz, eles falaram que é bom fazer com dois, porque quando temos dois juízes podem também servir como testemunha. porque nós sabemos que um testemunho para a Torá tem que ser formado por duas pessoas. Logo, os dois juízes também vão servir como testemunha. Por isso mesmo, que segundo essa opinião, pode-se fazer pshará com um juiz. Eles falam que é melhor fazer com dois. Então, temos duas opiniões com relação ao pshará. Quando a gente vai fixar um acordo entre os dois, a primeira opinião que precisamos de três, e a segunda opinião que basta um, mas é melhor fazer com dois para que eles sirvam de testemunhas. Amaravashi, diz o Ravashi, Shmamina, podemos deduzir desta primeira opinião, Pshara Enatzi Hakinyan, que quando um tribunal fixa o acordo entre os dois lados, não é preciso fazer um ato de adquisição. Assim como quando o tribunal fixa uma lei, vamos supor que o tribunal fixa que tal pessoa está devendo. No momento que o veredito é dado, o veredito é fixado, nesse momento a pessoa se torna devedor. A pessoa está devendo para o outro esse valor. Na pshará, eu poderia entender que vamos supor que eles fizeram um acordo que em vez de pagar 100, ele vai pagar 50. Enquanto eles não fizerem um ato de adquisição, que vai realmente recair, fazer que vai valer, a dívida dele não vai ter devedor. Fala com o Ravashi, não. Podemos deduzir que na hora que o Bedin fixa o acordo, ele já torna um devedor, sem fazer o ato de adquisição. Por quê? Dei salkada tachtzrihar kinyan lemanda martzrihat lata lamali tizgibetrevili kriminei. Por que existe uma opinião que precisamos de três juízes para fazer o opshará, fazer o acordo entre eles? Se de qualquer maneira eles vão ter que fazer o kinyan, fazer o ato de adquisição, então mesmo uma só pessoa, se no fim de contas o outro levanta e faz o ato de adquisição, então ele se torna um devedor. Por que precisamos de três juízes? Três juízes são precisos para fazer um din, para fixar uma lei, que ela torna a pessoa um devedor, mas se de outro jeito uma pessoa vai fazer o ato de adquisição, então mesmo uma pessoa pode fazer a pshará entre eles. Então, fala Ravashi, deduzimos aqui que quando o tribunal fixa o acordo, a pshará, não é preciso fazer quinhão. Vihilcheta, porém, fala Gmará que ali é diferente. Vihilcheta pshará tzricha quinhão. Na verdade, sim, é preciso fazer quinhão. Quando o tribunal fixa a lei entre eles, ele se torna devedor sem fazer o quinhão, sem fazer o ato de adquisição. Já quando o tribunal fixa a pshará entre eles, é preciso fazer o quinhão. E por que existe uma opinião que precisamos de três? Explicam os Rishonim que o motivo é porque se somente duas pessoas vão fazer o acordo entre eles, depois ele vai falar que eles tomaram uma decisão errada, o acordo não foi justo, não foi válido. Então, não foi válido, ele não estava obrigado a pagar. Por isso a gente precisa de três pessoas para fazer um acordo justo e válido, porque daí depois que ele vai fazer o quinhão, ele vai estar obrigado a pagar. A Gemara agora vai trazer uma braita longa, que é quase todo o próximo Amud, que vai tratar desse assunto que é a pshará. Nós falamos, então, que existe o din, quando o tribunal dá o veredito seguindo a lei seca da Torá. Existe pshará, quando o tribunal tenta chegar num acordo, chegando num meio acordo entre os dois, que cada um vai abrir um pouco a mão e vão chegar num acordo. Tana Rabaná, fala a Braita, é uma tosefta, que shem shadin beshloshá, assim como precisamos de três juízes para fixar uma lei, kach bitzua, assim também a pshará beshloshá, é preciso de três juízes. Continua a tosefta, a braita, nigmar hadin, depois que o veredito já foi dado, foi finalizado o julgamento, e a tarashai livtzua, não é mais permitido fazer o acordo. Ou seja, uma vez que o veredito foi dado, a pessoa precisa pagar, e não é mais possível fazer a pshará. Agora a Gemara vai trazer duas opiniões. Será que esta pshará é algo bem visto ou não? Rebi Eliezer b'noshe de Rebi Yossi Grili Yomer, falo Rebi Eliezer, filho de Rebi Yossi. Assur lipsoa, é proibido fazer pshará. V'cholabotzea, arei zechote. E a pessoa, o juiz que faz um acordo entre os dois, ele está pecando. V'cholabovarech etavotzea, arei zemenaetz. E a pessoa que abençoa o juiz que fez a pshará, ele não está fazendo uma bênção, e sim está fazendo uma maldição. Velzelemar, sobre isso, falou para o Sufo, Motzea Berech Neetz Hashem. Ela conclui o Reb Lezer, e como a Dina Tahar, a gente tem que ir atrás da lei até o fim. Mesmo que a gente vai ter que arrancar uma montanha, A gente vai atrás da lei. Ou seja, se a lei diz que a pessoa tem que pagar, a gente não vai abrir mão de nada. Não vamos fazer um acordo. A pessoa vai pagar 100% do que ele é obrigado. Como encontramos que Moshe Rabbeinu diz para os juízes que a lei ela pertence a Deus. Ou seja, se a gente quer ir atrás de Deus, temos que ir atrás da lei e não fazer acordos. Moshe Rabbeinu louvava a lei para dizer que um juiz que duas pessoas vêm perante ele para um julgamento, ele tem que falar qual que é a lei seca e não fazer acordos. Aval Aharon, porém o Aharon, o irmão de Moshe, que era o outro líder do povo, ele não era um juiz. Ele era um sábio, mas ele não era Dayan, ele não era juiz. Por isso, o Rev Shalom, Berodev Shalom, o Mesim Shalom, Berodev Shalom, ele corria atrás da paz. Ele fazia de tudo para fazer paz entre as pessoas. E ele ia para os dois lados, antes deles irem para o juiz, antes deles irem para o julgamento. Eles falavam, olha, por que você vai cobrar o outro no Beit Din? Vamos fazer um acordo? E assim fazia a paz entre os dois. Ou seja, o Aharon ele fazia a paz, mas isso era feito antes dos dois lados virem para o juiz. Mas o juiz, quando ele recebe uma questão, ele tem que falar a lei e não fazer o julgamento. E assim fala o Pasuk sobre Aharon, que fazia a paz entre os dois lados. Ele fazia a paz entre as pessoas e evitava as pessoas de pecar. Então, o primeiro opinião, Reb Eliezer, ele explicou o pasuk Botzea Berech Nietz Hashem sobre a pessoa que louva o juiz que fez uma pshará, que isso não é uma bênção e sim uma maldição. Reb Eliezer, ele explica este pasuk de uma outra maneira. Omer, fala Reb Eliezer, Hareish Gazal Seash El Chitim, a pessoa que rouba uma quantidade de trigo, Vetachnav Afaf Vivesh Nachalá, e a pessoa faz com isso farinha e faz com isso uma massa, e da massa ela separa a porção que é a halá. Keitzad Mevarech, quando ele faz a bênção, a brachá, na hora de separar a quantia da halá, Enze Mevarech, era manaet. Isso não é uma bênção e sim uma maldição, porque ele está cumprindo a mitzvah de halá numa massa que ele roubou. Isso não é uma bênção, isso é uma maldição. Velzele Amar, o Botzea Berech Nietz Hashem. Sobre isso falou o Pasunk, Botzea Berech Nietz Hashem. Rebbe Meir, uma terceira explicação do Pasuk, Lo Neemar Botzea Ele Keneged Yehuda. Esse Pasuk se refere ao Yehuda, filho de Yaakov, que Neemar Vayomer Yehuda Erachiv Mabetza Kinarog Etachinu. O Yehuda, ele era o líder dos 10 irmãos, e os 10 irmãos jogaram o Yosef no poço para que ele morra lá. O Yehuda queria salvar o irmão. Ele falou para eles, por que nós vamos matar nosso irmão? Vamos pegar ele e vender ele como escravo para os Midianim. Então, o Yehuda salvou o Yosef, tirou ele do poço e vendeu ele para os Midianim. Fala, agora que ele, já que os outros irmãos seguiam o que ele dizia, ele não deveria falar que vamos tirar o Yosef do poço e vender ele. Tinha que pegar o Yosef e devolver ele para casa. Não tinha que vender ele. Por isso, já que ele não aproveitou a autoridade dele para salvar o Yosef, ele fez algo errado. E sobre isso, falou o Pasuk, que a pessoa que abençoa o Yehudá pelo que fez, é uma maldição. Porque isso que Yehudá salvou o Yosef do poço e vendeu ele, ele deveria ter salvado e trazido ele para casa. Então vimos a opinião de Eliezer Brebiosi, que diz que fazer a pshará é algo negativo. O julgamento, o juiz deve ir atrás da lei e não atrás de acordos. Reb Yoshua ben Korcha omer, já Reb Yoshua ben Korcha discute e diz, mitzvah livtzoa, é uma mitzvah, é um preceito positivo, o juiz tentar trazer os dois lados a um acordo. Shneimar, emet, o mishpat shalom shiftu b'sharechem. O pasuk fala para a gente fazer o julgamento e a paz nas nossas cidades. Geralmente, quando a gente vai atrás do julgamento, então não tem paz. Os dois lados estão brigando e um dos dois acaba se dando mal. Então, é para a gente fazer o julgamento ou para a gente fazer a paz? Geralmente, onde tem paz, não tem o julgamento. Ela, que conclui o Rebbe Yoshua ben Korcha, eis o mishpat shesh bo shalom. Como é que dá para fazer um julgamento que também traz a paz? Isso quer dizer que o juiz tem que trazer os dois lados a um acordo. Esse é o melhor julgamento, que é um julgamento que também traz a paz. Vehem be David, o homem, assim também encontramos com relação ao rei David, que ele julgava o povo. Vai David, o seu mishpat, vetzdaká. O rei David fazia justiça e bondade. Vealor, como se chama mishpat, vetzdaká. O que quer dizer tzedaká e mishpat? Como é que dá para juntar as duas coisas? Também fazer a justiça e também fazer a bondade. Ela, eis o mishpat, shesh bo tzedaká, veomer, ze bitzua. Quer dizer que ele fazia a pshará e trazer os dois lados a um acordo. Isso é que o rei David juntava o julgamento com a bondade. Agora, o Tanakama, a primeira opinião, que disse que é algo negativo fazer a pshará, como é que ele vai explicar esse último passo? Como é que dá para fazer também a paz junto com o julgamento? Como é que dá para fazer o julgamento junto com a caridade? A Tanakama, como é que o Tanakama vai explicar isso? Dar etadin vezikai etazakai. O juiz que foi e fixou o veredito, a pessoa que tinha que pagar, ele falou que ele tem que pagar, e o outro que não tinha que pagar, ele falou que ele está isento. E ele percebe que a pessoa que agora está devendo, ele é uma pessoa pobre. Então, o juiz falou o seguinte, olha, você está devendo, você tem que pagar, mas o juiz tirou do bolso e deu o dinheiro para o pobre. Para o pobre poder pagar a dívida. Sobre isso se refere o Pasuk com relação a David Amelech, que o David fazia também justiça e também caridade. Ele fez justiça para um e bondade para o outro. Fez justiça para um que ele recebeu o dinheiro de volta. E fez caridade para o outro que ele deu para o pobre o dinheiro. Assim falou, explicou a primeira opinião. Kasha le Rebbe, o Rebbe questiona esta explicação. O Pasuk diz que David Melech fazia justiça e caridade para todo o povo. Segundo o que você está explicando, ele não fazia justiça para todo o povo. Fazia justiça e caridade com os pobres, não com todo o povo. Ela explica então o Tanakama uma segunda explicação. Se o Tanakama sustenta que é proibido fazer a pshará, como é que o David Melech fazia mishpat tzedaká, justiça e caridade? A explicação é outra. Afal pi shelo shelo betoch bito, ze o mishpat tzedaká, o juiz que diz que a pessoa que realmente tinha que dever, ele disse que vai pagar. A pessoa que estava isenta, ele falou que ele não precisa pagar. Mesmo que ele não fez caridade, deu dinheiro do bolso dele, isso quer dizer que ele fez justiça e caridade. O que quer dizer? Mishpat lezer tzedaká lezer, justiça com um, caridade com o outro. Mishpat lezer shechzer lo mamono, fez justiça com um, que ele recebeu o dinheiro que ele merecia. Vetzedaká lezer shehotzik zera metechet adoi, ele fez caridade com o outro, porque o outro estava com dinheiro que não lhe pertencia. Estava com dinheiro roubado. Roubado o dinheiro dos outros na sua mão. Nós sabemos que Deus castiga quem tem dinheiro na mão que pertence a outras pessoas. Então o juiz faz caridade com a pessoa que paga, que ele tira o dinheiro roubado das mãos dele. Assim o Tanakama explica o passo com relação a David Amelech. Continua a Braita trazendo opiniões com relação a Pshara. Rebi Shimon ben Menasseh Omer, diz Rebi Shimon ben Menasseh, Shnayim Shebaru Fanei Haradim, duas pessoas vêm perante o juiz para fazer um julgamento. Se você ainda não ouviu os argumentos, ou que você ouviu os argumentos, mas você ainda não sabe quem está com a razão, até achar o mar, você pode falar, vamos fazer um acordo entre os dois. Mas quando você já ouviu os argumentos, você já sabe mais ou menos quem que está com a razão. E até achar o mar, já que o juiz já sabe quem que está com a razão, o juiz não pode mais propor uma pshará. Não pode mais propor um acordo entre os dois. Domingo sabe isso. O Shneemar aprendemos isso do Pasuk, que diz, poter maim, reshit mador, vedgeleariv, netosh. Aprendemos esse Pasuk, kodem, shnedgeleariv, ata yachol notsho, mishnedgeleariv, ata yachol notsho. Você só pode deixar o julgamento, só pode pôr uma pshará, enquanto você não se revelou a justiça, enquanto você não tem certeza, enquanto você não sabe quem que está com a razão. Fala Rav Shimon ben Lakish, duas pessoas que vêm para o julgamento, um dos dois é uma pessoa honesta, fácil de falar, e o outro é uma pessoa dura, difícil de comunicar, uma pessoa mais Difícil. Se o juiz ainda não ouviu os argumentos, ou que ele ouviu os argumentos, mas ainda não sabe quem que tá com a razão, mais ou menos, o juiz pode abrir mão e falar: eu não quero julgar esse julgamento. Porque talvez ele vai acabar falando que a pessoa dura tem que pagar. E essa pessoa vai agora começar a maltratar o juiz e correr atrás dele para o juiz acabar falando que ele está com razão. Então o juiz não tem que entrar nessa fria, ele pode falar: não quero julgar esse julgamento. Porém, mas quando o juiz já ouviu os argumentos, ele já sabe mais ou menos quem está com razão, e até deixar o o juiz não tem permissão de falar que não quer fixar, não quer julgar neste caso. Já que ele já sabe quem está com a lei, Shneimar lo taguru mipnei ish. Como diz a Torá, Moshe Rabbeinu disse para os juízes: não tenho medo de ninguém. Ou seja, o juiz tem a proibição de ter medo. Então, se ele não está por dentro do julgamento, não está por dentro dos argumentos, ele não precisa se meter. Mas se ele já ouviu os argumentos, e ele já sabe mais ou menos quem está com a razão, ele não pode falar: eu não vou fixar o julgamento porque estou com medo que a pessoa forte vai maltratar o juiz. Não, ele tem que falar, ele não pode ter medo. Nesse contexto, diz Rabbi Shimon ben Korcha, Omer, Minai le tamid sheyoshev lifnei rabo v'raz zechut le'aniv v'chova le'ashir, Minai shelo yishtok. Se tem um mestre, ele fixa um veredito e o aluno do mestre está do lado, e ele vê que o veredito está errado, ele não deve temer o seu mestre e ficar calado. Ele não pode ficar quieto. Shneimar lo taguru mipnei ish, guru mipnei ish. Vocês não tem que ter medo de ninguém, nem mesmo do seu mestre. Se você acha que a lei está errada, você deve falar para o mestre que a sua opinião é que a lei é diferente. Rebi Hanin Omer explicava: Rebi Hanin lo tachnis dvarecha mipnei ish. Quer dizer, lo taguru mipnei ish. Você não deve colocar suas palavras para dentro por causa que está com medo de alguém. Ou seja, não fique calado, não tenha medo, e sim, fale o que você acha. Continua a Tosefta. Veiu edim odim et mim edim verifim mim edim. Quando testemunhas vêm e testemunham sobre um certo caso, eles têm que saber que quando a lei é fixada que fulano tem que pagar, se a lei é esta, então tudo bem. Mas se a lei está errada, então, na verdade, essa pessoa não precisava pagar. Na hora que ele pagou, ele está faltando dinheiro para ele. Deus decretou que ele vai receber uma quantia de dinheiro. E agora ele tem que pagar, porque o Beidin fixou uma lei errada. Deus, como se fosse, vai ter que trabalhar mais, quer dizer, vai ter que fazer um esforço para repor o dinheiro para essa pessoa que perdeu o dinheiro erroneamente. Então, fala a Tosefta, testemunhas, eles têm que saber perante quem eles estão testemunhando. Eles estão testemunhando sobre Deus, porque se eles vão fazer um testemunho errado, como se fosse que eles vão fazer que Deus, de certa maneira, vai ter que trabalhar e se esforçar para repor o dinheiro. E eles têm que saber que se eles fizerem um testemunho errado, Deus vai cobrar dele isso. Deus que vai cobrar dele, porque Deus que teve que repor o dinheiro para a pessoa, agora Deus vai cobrar dele esse dinheiro. E assim também os juízes. Assim também os juízes têm que saber sobre quem eles estão julgando. Eles estão julgando sobre Deus, porque Deus vai ter que repor o dinheiro se eles falarem errado. E perante quem eles estão testemunhando, me atendei para mim. E assim também Deus vai cobrar deles se eles fizerem o veredito errado. Shneimar lo taguru mipnei ish, guru mipnei ish. Assim também encontramos com relação ao rei Yoshafat, que ele falou para os juízes. Veomer Yoshaftim falou Yoshafat para os juízes: Reu ma atemosim, vejam bem e tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Que lo ladam tishpetu ki la Hashem. Vocês não estão julgando os humanos, vocês estão julgando Deus. Ou seja, a responsabilidade dos juízes, das testemunhas, é enorme. Então o juiz vai falar: quer saber? Porque eu vou fazer julgamentos, e se eu falar algo errado, depois vou ser cobrado dos céus. O juiz não quer botar a cabeça nesse problema, então ele vai acabar não fazendo julgamentos. Fala a Braita, não. O juiz, ele tem a obrigação de fixar o veredito segundo o ver dele. Se ele está ouvindo que uma pessoa fala o seguinte, outro fala o seguinte, tem testemunhas que falam o seguinte, ele vai fixar a lei meticulosamente, se baseando nos dados que ele tem na frente dele. Ele não precisa se preocupar que talvez tem fatos ou dados que ele nem ouviu falar ou que ele não sabe, ele não tem que se preocupar. Ele não vai ser cobrado porque ele não sabia certas coisas. Ele vai ser cobrado se ele não tomou bastante, não foi bastante meticuloso e fixou a lei errada. Mas se ele se baseia nos dados que tá na frente dele, ele não vai ser cobrado por mais do que isso. Até aqui, a Tosefta. Vimos, então, a primeira fase da Tosefta, que uma vez que o julgamento foi finalizado, o juiz não pode mais fazer a pshará, não pode mais fazer o acordo. Echidam Igmardin, o que quer dizer que o julgamento foi terminado? Amara vida, amara fala na vida onde rav, ishplonia ta chayav, ishplonia ta zakai. Quando o juiz fala, fulano, você tem que pagar, fulano, você não tem que pagar. Quando o juiz fala esse veredito, isso é o final do julgamento. Deste passo em diante, já não pode-se mais fazer pshará, segundo a primeira opinião. Agora, vimos uma discussão. Será que a pshará é uma coisa bem vista ou mal vista? Amar Rav, fala o Rav, alaha aleia, que Rebbe Yoshua ben Korcha, como Rebbe Yoshua ben Korcha, que diz que a pshará é algo bom, algo positivo. Eini, fala Gemara, como é que pode ser que o Rav falou isso? Vê a Ravuna também, de Rav, nós sabemos que o Ravuna, ele era aluno do Rav. Que Rava Atunikamei, de Ravuna, Amar Leudina, Beitui Psharabeitui. Quando vieram pessoas fazer um julgamento perante o Ravuna, que era aluno do Rav, ele abria da seguinte maneira: vocês dois, vocês querem que eu faça a lei, o Din, ou querem que eu faça o Pshará, que eu faça um acordo entre vocês? Assim, ele abria o julgamento. E se o Ravuna é aluno de Rav, segundo o Rav, é mitzvah fazer Pshará. Nós temos a obrigação de tentar fazer um acordo, porque ele dava para os dois as duas opiniões, as duas opções. Fala com o Maramai, mitzvah nami de kamar, Yoshua ben Korcha, mitzvah lemeiro, leu, idina beito, e pshará beito. Quando falou, Yoshua ben Korcha, que temos a mitzvah de fazer um acordo, não quer dizer que nós estamos obrigados a fazer justamente a pshará. A gente tem a mitzvah de dar a opção para os dois lados. Nós temos que oferecer, que eu posso falar para vocês, fazer o din, fazer o julgamento, eu posso também fazer pshará. Esta é a mitzvah. Nós temos a mitzvah de dar essa opção. E falou então o Rav que a lei é como o Rav Yoshua ben Korcha, e o Ravuna, aluno de Rav, assim também fazia. Agora, pergunta a Gemara, Haina Tanakama. A princípio, a opinião do Rav Yoshua ben Korcha, que diz que temos a mitzvah, temos a obrigação de oferecer a opção, é a mesma opinião do Tanakama. Também o Tanakama falou, a primeira opinião que vimos no começo da Braita, também falou que enquanto o julgamento não foi finalizado, temos a opção de fazer pshará. Os dois dizem que temos a opção de fazer pshará. Qual a diferença entre os dois? E que é a mitzvah, Rav Yoshua ben Korcha savar mitzvah, Tanakama savar reshut. A diferença é a seguinte: o Tanakama fala que a gente tem a opção de fazer pshará, mas o juiz não tem a obrigação de oferecer essa opção. Já o Rav Yoshua ben Korcha, a segunda opinião, diz que o juiz tem a mitzvah, a obrigação, de oferecer para os dois a opção de fazer pshará. Continua com a pergunta, Rav Yoshua ben Menasya, sendo assim, qual que é a diferença entre o Tanakama e o Rav Yoshua ben Menasya? O Tanakama sustenta que enquanto o julgamento não foi finalizado, a gente oferece a pshará. E o Shom Nassa também falou que enquanto o juiz não ouviu os argumentos, ou que ele ouviu e não sabe como é que fica a lei, ele ainda pode fazer a pshará. Qual que é a diferença das duas opiniões? Responde a Gemara que Benayim, Mishem Tishmadim, Veata Yodea Lechana Dinote, e a Tanakama no Mar Lehem Tzu Vitzu. A diferença é o seguinte: o Tanakama, a primeira opinião, sustenta que somente quando o julgamento foi finalizado, já não pode mais fazer pshará. Enquanto o julgamento ainda está em andamento, pode-se fazer pshará. Já o Rav Yoshua ben Menasya diz que não. Uma vez que o juiz já ouviu os argumentos, ele já sabe mais ou menos quem está com a razão, desse momento em diante, a pessoa não pode mais fazer pshará. Contum, até o próximo.